As atividades econômicas em São Paulo são historicamente concentradas em determinadas regiões da cidade. Isso também diz respeito aos empregos. Para trabalhar, muitos moradores de regiões periféricas precisam se deslocar para longe de suas casas. Por isso, um dos objetivos do plano diretor é estimular o desenvolvimento das regiões não centrais e modificar tal cenário, ao aproximar emprego e moradia. Para explicar sobre esse assunto, conversei com João Whittaker, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Whittaker conta quais são os objetivos que o plano diretor tem para qualquer cidade.
Ele é uma espécie de uma normatização de como deve se dar a ocupação e o uso da cidade. Ele foi estabelecido no Estatuto da Cidade, em 2001, como obrigatoriedade para cidades a partir de um certo porte. E ele, na verdade, ele deveria ser um pacto, porque as cidades elas são espaço de conflitos de interesses, dos mais diversos, interesses entre aqueles que usam a cidade como uma mercadoria, ou seja, que produzem e empreendem, né, a produção da cidade para ganhar dinheiro em cima dela, e aqueles que usam a cidade para viver, né, quer dizer, pelo seu uso de espaço de moradia, de abrigo. O plano diretor ele visa estabelecer uma presença do Estado de tal forma a regular esses conflitos, a mediar esses conflitos e a estabelecer regras. O que, que pode, o que, que não pode fazer e como a cidade deve ou não deve ser utilizada, com o objetivo, supostamente, de tornar essa cidade mais agradável e com maior qualidade de vida para todo mundo.
Conversei também com o Wilson Amorim, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Ele explicou como as atividades econômicas estão distribuídas de maneira desigual na capital paulista. Além disso, ressaltou que é importante para ocorrer a desconcentração de emprego e a melhora da qualidade de vida da população periférica.
As zonas comerciais estão muito concentradas em determinadas regiões e menos concentradas em outras. Da mesma forma, o setor educacional de nível superior, da mesma forma, os sistemas de atendimento para a saúde. Então, essas coisas ainda não são uma realidade na periferia mais distante da cidade de São Paulo. O que é importante para uma cidade como São Paulo, que tem milhões de pessoas, né? É você ter as atividades produtivas espalhadas. Quando essas atividades produtivas estão espalhadas, elas geram oportunidade de ocupação e de emprego para as pessoas nos diversos locais da cidade. E isso acontecendo, a gente não tem a necessidade do deslocamento dessas pessoas por horas a fio dentro do metrô, dentro dos ônibus, outras formas de transporte, para que elas consigam alcançar lá o seu posto de trabalho e defender o seu ganha-pão. Então, a gente sabe que a periferia de São Paulo é o lugar onde mora o pessoal de renda mais baixa. Esse pessoal de renda mais baixa vai também melhorar de condição de vida por ter um emprego mais próximo e ter menos despesas de deslocamento ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês.
A Mori estabelece como os incentivos, por exemplo, a redução de IPTU, propostos por meio do plano diretor, podem estimular a criação de empresas na periferia.
O IPTU mais barato em algumas regiões do que em outras leva algumas empresas a trabalhar em algumas regiões do que em outras. Então, você dizer, olha, essa região aqui nós vamos privilegiar do ponto de vista do imposto territorial urbano, cobrando uma alíquota menor, e ao mesmo tempo a gente vai providenciar uma rede de transportes para dar acesso a essa região, que favoreça aí a chegada de consumidores, de cidadãos e de trabalhadores. Então, o plano diretor ele tem a capacidade de propor uma planta para a cidade e de dosar a cobrança do imposto territorial urbano para você poder colocar mais empresas em uma região e não em outras. É uma das maneiras que a gente tem de favorecer aí essa descentralização da atividade produtiva para a periferia, para os lugares menos centrais da cidade.
O Whittaker complementa essa fala e destaca de que modo o plano diretor pode ajudar no desenvolvimento das regiões periféricas, mas alerta que isso não é algo milagroso.
O plano diretor ele não é uma vara de condão que vai por si só resolver problemas tão estruturais que dizem respeito mais à economia do que propriamente o território urbano. Porém, ele pode ser uma base estruturante que potencialize, que ajude, que acelere os processos de desenvolvimento econômico. Então, o plano diretor ele tenta fazer isso, ele cria polos de economia criativa, ele cria parques tecnológicos, ele cria perímetros de incentivo ao desenvolvimento econômico, centralidades polares, centralidades lineares, e isso tudo deveria, vamos dizer, permitir ajudar que você tivesse um aumento da atividade econômica nesses lugares. Então, por isso que é muito importante entender que o plano diretor pode escrever muita coisa no papel, mas se ele não for implementado, ele não consegue fazer essa alavancagem.
O plano diretor só será de fato implementado se a população também fizer sua parte e participar das revisões futuras por meio da minuta participativa de zoneamento, que consta no site da Prefeitura de São Paulo. Lá, é possível fazer comentários com justificativas e pedir a modificação de propostas por subprefeitura. Para explicar como o plano diretor pode contribuir com desenvolvimento e geração de emprego nas periferias da cidade de São Paulo, conversei com os professores João Whittaker, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e Wilson Amorim, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Letícia Naomi, Rádio USP.